Revista Justiça Entrevista.
Hoje é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. E acidente do trabalho é aquele que ocorre durante o serviço ou no trajeto entre a residência e o local de trabalho, acarretando a perda ou a redução da capacidade para o trabalho. Vamos falar sobre isso agora no Revista Justiça com o nosso convidado, o Dr. Francisco Fernandes, médico e diretor da ANAMT, ou melhor, ANAMT, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Dr. Francisco, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, eu vou inicialmente lhe corrigir.
Sim.
ANAMT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho.
Exatamente, essa é a minha primeira pergunta. Então é ANAMT, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, correto?
Isso, corretamente.
Doutor,
eu sou diretor científico da Associação Nacional de Medicina do Trabalho.
Muito
bem. É a associação que congrega os especialistas em medicina do trabalho no Brasil.
Então vamos aproveitar a participação do senhor, doutor Francisco. Nós temos também um áudio que foi enviado para nós do vice-presidente da CODEMAT, que é a Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, o procurador Luciano Leivas. Vamos escutar e já retomamos a nossa entrevista.
Ok. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Hoje é o dia 27 de julho, o dia em que se reflete sobre a prevenção de acidentes de trabalho. E nesse sentido, nesse tema, o Brasil, dentro dos países que integra o G20, ou seja, 19 países mais a União Europeia, é o segundo país com o maior registro de acidentes relacionados ao trabalho nesse grupo de economias globais, as maiores economias globais, né? Só para se ter uma ideia, no ano de 2020, de acordo com os bancos de dados da Previdência Social, foram registrados 1.822 mortes de trabalhadores e trabalhadoras em decorrência de situações ligadas ao trabalho. Os principais problemas estão na prevenção dos acidentes, que decorre, de um lado, no cumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do Ministério do Trabalho e, de outro lado, na ausência da vigilância em saúde do trabalhador, né, a cargo aí do Sistema Único de Saúde e também das instituições que fazem essa vigilância epidemiológica relacionada aos acidentes de trabalho. Esse número também, além de expressivo, ele não revela a verdadeira dimensão dos acidentes de trabalho no Brasil, porque ele é subdimensionado, né? Existe muitas situações de adoecimentos e acidentes relacionados ao trabalho que não são notificados nem para a Previdência, nem para o Sistema Único de Saúde, através dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Então, por parte do Estado, nós temos esses problemas, né, de déficit de fiscalização, déficit de pessoal para a realização das ações de vigilância e de inspeção do trabalho. E, de outro lado, por parte de empresas, nós temos uma baixa cultura de prevenção dos riscos de acidentes e adoecimentos relacionados ao trabalho, o mesmo também em relação aos trabalhadores e aos sindicatos de trabalhadores, que também não desenvolveram satisfatoriamente uma cultura de prevenção dos riscos relacionados ao trabalho. Então, esses são os grandes fatores, né? E nós também estamos enfrentando agora uma significativa alteração das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, que trazem no seu bojo um certo grau de desregulamentação e de flexibilização das obrigações das empresas no sentido de prevenir os acidentes de trabalho. Como exemplo, eu cito que, mais recentemente, a partir do início desse ano, empresas de pequeno porte, inclusive empresas de setores que têm alto grau de registro de adoecimentos relacionados ao trabalho, como, por exemplo, o setor de supermercados, né, elas estariam dispensadas de realizar os principais programas de prevenção de acidentes de trabalho e de acompanhamento da saúde do trabalhador, que seria o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais e o programa de controle médico e saúde ocupacional, bastando para isso o responsável pela empresa declarar que não existe riscos físicos, químicos e biológicos naquele ambiente de trabalho, e estaria então desobrigado a realizar os principais programas de prevenção de acidentes. Então, é um cenário que requer muita atenção do Estado e um engajamento e uma formação de uma cultura prevencionista, tanto por parte dos empregadores, como também por parte dos sindicatos de trabalhadores e dos próprios trabalhadores, que, ao fim e ao cabo, acabam sendo os maiores prejudicados, por esse cenário. Além do próprio orçamento, o orçamento público, né, da Previdência Social, que paga os benefícios em função dos acidentes, do próprio Sistema Único de Saúde, que também paga o atendimento médico e os tratamentos para as vítimas de acidentes de trabalho. Então, é um grande problema social e econômico do Brasil que merece ser enfrentado de uma forma mais séria pela sociedade e pelas instituições, de prevenção e promoção da saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora.
Esse foi o vice-presidente da CONDEMAT, que é a Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, o procurador Luciano Leivas, trazendo um raio-x, né, doutor Francisco, sobre a situação do trabalho aqui no país.
Sim, cumprimentando a fala do procurador Luciano, né? É preciso entender que nós a medicina do trabalho e a segurança, engenharia de segurança do trabalho, elas caminham juntas, né? Não existe medicina do trabalho sem engenharia de segurança do trabalho e vice-versa, né? Como que isso se dá? Nós temos uma prevenção que é realizada através da avaliação de riscos. Esse trabalho é feito pelo engenheiro de segurança do trabalho. Ou seja, ele vai no local de trabalho, onde existe os trabalhadores estão expostos, identifica esses riscos como ruído, poeiras, enfim, ritmos alucinantes de trabalho, e coloca num papel e encaminha ao médico dizendo: olha, neste determinado setor da empresa existe tais e tais e tais riscos. O médico, pelo seu lado, ao examinar o trabalhador anualmente, ele procura identificar alterações no exame físico do trabalhador, se existe alguma alteração compatível com algum distúrbio ou doença da exposição a esses riscos ocupacionais. Exemplo: o trabalhador é exposto ao ruído acima de 85 decibéis, não usa proteção auricular. O que que o médico faz? Ele pega, avalia o trabalhador e avalia, faz um exame chamado audiometria para ver se aquele exame está ou não afetando, se aquele risco está ou não afetando a saúde do trabalhador, podendo causar uma perda auditiva induzida pelo ruído. Ou aquele trabalhador está exposto a uma quantidade de poeira muito grande e vem apresentar, e quando vai ao exame médico, o médico olha os riscos a que o trabalhador está exposto e tenta, através da ausculta pulmonar, de raio-x, identificar alterações que possam estar relacionadas àquela exposição ao risco, né? É preciso que se entenda que nós temos, a nossa legislação contempla acidentes de trabalho e doenças profissionais de uma forma igual, né? Ou seja, doenças profissionais ou doenças ocupacionais, elas têm o mesmo tratamento, ou seja, equivalem-se a acidentes de trabalho, né? Só que a doença profissional, ela corresponde a uma exposição crônica. O que é uma exposição crônica? De muito tempo, de longos anos. Por exemplo, trabalhadores que estão expostos ao asbesto, eles podem desenvolver câncer de pulmão, chamado mesotelioma de pleura, 20 a 30 anos após a exposição, muitas vezes quando já estão desligados
Doutor Francisco, qual a
da empresa.
substância que o senhor falou que o trabalhador fica exposto?
Asbesto, amianto.
Ah, sim.
Né? Então, essa é um cuidado que a nossa legislação prevê, que após o desligamento da empresa, né, o trabalhador deve passar, que está exposto a esse tipo de substância, deve passar por exames periódicos até completar 30 anos, né? Outras substâncias, como a sílica, que é uma das substâncias mais comuns existentes na superfície da Terra, também pode provocar alterações, como a silicose pulmonar, né? E isso cabe ao médico do trabalho fazer esse rastreamento, que a gente chama o screening, anualmente ou até semestralmente, se for o caso, e comunicar ao engenheiro de segurança, olha, as medidas de proteção não estão sendo seguidas ou não estão sendo suficientes, né? Adicionando-se a esses cuidados, né, nós temos medidas de saúde pública que são de sucesso para melhorar a saúde de todos, inclusive dos trabalhadores, e estão ligados a nosso trabalho, né? Então, ou seja, água potável, esgotamento sanitário, a vigilância sanitária de alimentos, a saúde materna infantil, leite, refeições, na habitação, enfim, né? São algumas medidas que fazem com que a medicina do trabalho tenha um papel importante e de protagonismo na saúde dos trabalhadores. Voltando ao que o procurador Luciano falou, né, nós tivemos a última informação que nós temos da Previdência Social, que é o órgão que nos informa as dados estatísticos de acidentes de trabalho no Brasil, que houveram 194 mil, não estou bem recordado esse dado, né, mas é isso, né, de acidentes de trabalho. E ao redor de 2 a 3% dessa quantidade total são doenças ocupacionais, né? Então, são cuidados que nós devemos ter com o nosso trabalhador e não englobam só acidentes de trabalho, né? Precisamos saber as doenças ocupacionais, né? Que muitas vezes são tão graves ou mais graves que os acidentes de trabalho, né? Acidentes de trabalho que são preveníveis, a maioria das vezes, através de medidas de segurança, de proteção de máquinas, parapeitos, enfim, uso de equipamentos de proteção individual, uso de equipamentos de proteção coletiva, que diminuem ou até cessam essa incidência, né? Lembrando que a Organização Mundial de Saúde colocou como direito fundamental a saúde e segurança do trabalhador, como direito fundamental a si mesmo, né?
Sim, doutor Francisco.
Foi divulgado amplamente pela imprensa, né? E todos os signatários da OIT devem garantir que a saúde e a segurança do trabalho como direito fundamental dos trabalhadores.
Doutor Francisco, e a pandemia, o que ela refletiu também nessa segurança do trabalho, além da questão psicológica? Tivemos alguma outra influência da pandemia na segurança do trabalhador?
Eu vou agradecer sobremaneira essa sua pergunta, porque você sabe, em dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde, ela decretou o estado de emergência, e a ONU, a Organização Mundial de Saúde, foi, 30 de janeiro de 2020, declarou o coronavírus como estado de emergência em saúde pública, e no Brasil, em fevereiro de 2020, foi decretado o estado de emergência em saúde pública. É preciso lembrar que o papel do médico de trabalho foi muito grande, né? E nós tivemos desafios. Como manter o nosso país funcionando? Como entender essa nova doença com poucas informações sobre ela? Nós ainda estamos aprendendo sobre ela, né? Quando afastar o trabalhador? Quando ele pode retornar? Foram dias de trabalho intensos, de pandemias. Nos pediam planos de emergência para serem inscritos, para serem adotados amanhã. Então, foi uma demanda constante para nós, né? Como manter os nossos estabelecimentos de saúde funcionando, né? Atendimento de milhares de trabalhadores com Covid, que foram nos médicos do trabalho da empresa, desafogando as emergências dos hospitais expostos de atendimento do Serviço Único de Saúde, né? E muitos profissionais médicos, de enfermagem, afastaram suas famílias, temendo repercussões da doença nos seus entes queridos. Aumentou a demanda por problemas de saúde mental de forma exponencial. Essas novas modalidades de trabalho, não tão novas, mas que aumentaram em frequência, né, como home office, nos desafiaram e nos desafiam até agora, né? Como que nós vamos avaliar um trabalhador no seu local de trabalho, que é na sua casa, né? Quais os riscos na sua casa? Nós vamos lá avaliar a sua casa, que é o local onde ele está trabalhando, né? E nós estamos nos deparando com trabalhadores com sequelas de Covid e as particularidades do seu retorno. Eu mesmo tive um colega meu que falou semana passada que ele teve Covid, ele tinha as duas doses e com as duas doses de reforço aplicadas, ele teve Covid leve e ele ficou 4 semanas para se recuperar, porque ele estava num quadro de exaustão enorme, ele não conseguia trabalhar, não conseguia ir para o consultório, né? Outras sequelas cardíacas, cognitivas, e cabe ao médico do trabalho julgar o retorno desses profissionais, né? Eu acho que a segurança e a medicina do trabalho, elas tiveram um papel preponderante e ainda continuam tendo um papel preponderante no funcionamento das empresas, e as empresas começaram a ver o médico do trabalho não como um custo, né, mas como um investimento, e a saúde dos trabalhadores como uma coisa importante a ser protegida.
Muito bem, professor. Infelizmente, doutor Francisco, nosso tempo está quase esgotado. Eu gostaria, então, de um conselho final para o nosso ouvinte nesta questão sobre prevenção de acidente do trabalho. O que você poderia deixar de informação, de dica?
Olha, eu gostaria muito de dizer o seguinte. Use sempre os equipamentos de proteção individual indicados pela segurança do trabalho. Não descuide. Não acha que é bonito retirar o protetor auricular porque você pode adquirir uma surdez, e isso vai ser muito ruim para a sua qualidade de vida posterior. Nunca deixe de usar uma máscara facial, nunca deixe de se proteger com luvas. Realize o seu exame ocupacional quando convocado pela empresa. E mantenha a sua saúde. É fácil nós mantermos. Se existem medidas de prevenção, como vacinação, atividade física, fazer o diagnóstico precoce de doenças, isso é feito através dos exames ocupacionais. E nós temos que tentar que, antes de se instalar a doença, a gente esteja agindo nos riscos e protegendo o trabalhador, que é a nossa missão primordial.
Muito bem, agradecemos a participação do Dr. Francisco Fernandes, médico, diretor da ANANT, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, falando hoje sobre o Dia Nacional de Prevenção de Acidente do Trabalho. Dr. Francisco, muito obrigado, até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado.